Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Agora, na Jovem Pan.
Your mission.
Missão impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Yo, missivagos.
Não, achei que você ia cantar Spice Girls. Yo, say what I want. Don't tell me what you want. I wanna, compor. Você seria a Spice Sabatão, esqueci o nome dela, a que
é
atleta.
Não sei qual é.
Eu queria ser a Posh Spice. Aliás, a Posh Spice é a Victoria Beckham, que faz roupas belíssimas. Eu tenho roupas da marca dela. Não, porque poderia, né? Eu nunca achei que uma Spice Girl ia ser tão top assim. No mundo da moda, ela é.
Mas o papo agora é Missão Impossível.
O papo é pop, o papo é pop. O Bob não poupa ninguém. O Bob bebeu a cerveja que derramou na roupa. O
Olha,
Bob não poupa uma gota.
Beijos pra você que é sogra. Hoje é o dia da sogra. Como
sogra
que é a sogra?
Boa, como cerveja gelada em cima da mesa.
Missão Impossível. Jovem Pan.
E aqui estamos nós para mais um...
City of Stars.
Quem?
Are you shining just for me? City of Stars. Isso é uma música linda. Você assistiu La La Land?
Não.
Eu amo esse filme num nível assim hard. E aí tem várias músicas lindas. A música tema é a mais bonita, mas essa City of Stars é linda. Tem cada... Você tem que ver esse filme.
Vou procurar a trilha sonora, pelo menos.
Não, mas e ver, porque as imagens é lindo demais. Muita cena filmada em plano sequência. Assim, é um filme especial, eu gosto.
Tá bom, vou pesquisar.
Por favor.
La La Land.
City of Stars, are you shining just for me?
Vamos lá, temos conselho por aqui. Desarmado.
Sempre. Tira a faca da boca e vai encarar a vida.
Desarmado e perigoso. Tinha um filme assim, falando em filme. É, lá dos anos 90. Desarmado e perigoso.
Vai, Chuck Norris, depois da Covid.
Oi, Liz e Bob. Sou o Carlos, 25 anos. Moro em São Luís, Maranhão.
Ai, eu amo, amo, amo muito sua terra. Queria comer Maria Isabel agora.
Estou passando por uma situação...
Tomara que seja isso mesmo.
É. Estou passando por uma situação angustiante. Conheci uma menina há mais ou menos 2 meses. Ela tem 19 anos. Ele tem 25. Ela também é sagitariana, como eu. Então, nos aproximamos, vimos que tinha muitas coisas em comum. Ficamos...
Ela tem quantos anos e eles quanto?
Ele 25, ela 19. Tudo aconteceu muito intensamente, tanto que em pouco tempo estávamos namorando. Ela foi a primeira menina que eu levei para conhecer meus pais. Nunca fui do...
Que legal.
Nunca fui do perfil de pessoa que namora. Sempre tá me lembrando os meus 25.
Ah, gente, todo mundo é do perfil que namora, ué. Só tempo. Você ainda não queria.
Sempre tentei curtir a vida. Sem me apegar.
Mas namorar é curtir a vida, não, gente. Olha a visão que a gente tem. A maioria das
não
pessoas treina a gente,
né?
Pra gente achar isso. Mas é muito mais legal com dois. Dá pra gente ir mais longe.
Em uma de nossas conversas, ela disse que ainda tinha medo que eu a fizesse se apegar e depois a abandonasse. Falei que eu
com
tinha...
19 anos.
Falei que eu tinha o mesmo medo. Baseado...
Por que todo mundo evita namorar?
Então.
Muitas vezes?
Baseado nisso...
Eu entendo muito bem. Pode falar que você vai ver.
Acreditei que não tinha como não dar certo o nosso lance, já que tinha essa preocupação.
Que o problema era os dois tinham o mesmo problema, então seria mais fácil, ó.
Assim, acabei me desarmando por completo e me deixei apaixonar perdidamente por ela.
Ai, que delia!
Resultado? Depois de um mês de namoro, ela pediu um tempo. Disse que precisava pensar o que sentia ou não. Me senti frustrado, triste, fiquei com raiva de mim ao mesmo tempo, porque nunca me apeguei a ninguém, com medo disso acontecer. E quando eu me dei a chance de tentar, apeguei demais, me apaixonei, acabei sozinho, de coração partido. Apesar de tudo, continuo gostando dela. Não sei o que eu faço.
Ai, aproveita. É mó legal isso. Até tomar fora, né? Cidade é legal.
Ela pediu um tempo.
Aí você vai em outras festas, fica com outras, mas fica ali olhando pra ela, sabe? É bom chorar por alguém, sentir por amor, esperar. Mas vamos na prática. Primeiro eu quero te falar que até o que você tá achando ruim, você tem que aprender a se deleitar com isso. Mas a prática é... Some. Como é que é? Tinha a música das colequinhas, daquela onde elas eram a dupla. Virou até uma propaganda de celular, foi inevitável, gente, não consegui não lembrar dela. Some, some, some que ele vem atrás, é isso. Some, some, some que ela vem atrás. Mas resumindo, é o seguinte, some que volta.
É, porque depois do que ela disse, ela, olha, eu queria um tempo, porque eu não sei se gosto ou não gosto, estou confusa. E lembrar, né, Lígia, que ela tem só 19 anos. Também tem isso, né? Ela tá começando agora, não?
Enfim, a moral da história é que, sabe, pra sentir saudade, você não tem que estar no ambiente? Eu acho que é aquela história que é difícil contar pra você, porque você tem 26 e ela 19, mas eu vou fazer 43, todo mundo que tiver mais na nossa idade pensando, todo mundo quase já passou por isso. Você deve ter demonstrado mais rápido do que ela o negócio, falou eu te amo antes, Ana. Se fosse o contrário, ia ser você que ia falar, ai, tempinho, dá uma sumidinha! Faz uma brincadeirinha, desaparece por um tempo, não atende uma ligação. Ih, não é fácil assim não, amor. Você concorda, Bob?
Sim, mas eu ainda penso que quando ela disse que tá na dúvida, não sei se gosto ou não gosto, eu ainda acho que envolve a idade. Mas é isso, dá um tempo também, ela pediu um tempo, esquece.
Eu acho que pro outro sentir a nossa falta tem que ter a nossa ausência. Você não postaria foto, faria um rolê diferente.
Então é isso. Boa sorte, meu querido maranhense.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Alô, Missão Impossível.
Oi, Bob.
Oi, quem é? Que voz mais doce.
Obrigada, é a Andréia.
Oi, Andréia, tudo bem, gata?
Tudo ótimo. Cadê a Lígia?
Vai, tá aqui ao meu lado.
Fica na sua, ninguém quer saber de você, não. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida.
Ah, eu estou bem, só que a ligação acho que tá falhando um pouco.
Ai, jura? Bom, a gente até liga de novo, mas nem brinca, tá tão bosta.
Oi.
Tá ouvindo bem?
Agora sim.
Ai, que maravilha, que maravilha.
Oi, deusa Lígia.
Oi, deusa Andréia. Quantos anos você tem, Andréia?
Agora 40.
É um bebê, querida.
Perto de nós?
Bem, de nós é muita gente, você é bem mais velho do que eu. Mas na real, você está entrando na minha idade agora. Vai chegando na idade da loba.
A idade da loba, exato. Mas assim, 40 com corpinho de 20 e carinho de 25.
Assim que é bom. É bom esses novos 40 de agora, né?
É ótimo.
Adoro. Você já fez seu primeiro Botox, óbvio, né?
Óbvio, que isso. Meu tá 6 meses, linda, plena. Maravilhosa.
Eu tô igual um maracujá, preciso fazer de novo essa semana, dá pra ver tudo.
Eu quero saber como você é, você me despertou uma curiosidade.
Bom, eu sou negra.
Isso né? É bom. Ah, então o que você tá falando de velhice comigo? É. Eu vou parecer um maracujá, você ainda vai ter cara de 2 anos de idade.
Eu sou a chamada aquela brown, né? Aquela negra marrom.
Ai, chocolate.
Cabelos cacheados, olhos castanhos.
Ai,
e tem 1,58 de altura. E peso, acho que agora eu tô pesando 58 também, 58
Gente,
quilos.
Mas você tá maravilhosa, então.
A gente tenta, né?
Nossa, você ouve pela voz a autoestima de quem tem colágeno,
que ótimo, né?
Já tô mandando uma inveja aqui.
E ela é sua conterrânea, não é? Não você sei. Fala de onde?
Belzonte.
É de Belo Horizonte, que bairro?
Oi? Eu sou de Santa Branca, você conhece?
Não, a pé de qual?
Santa Branca, Pampulha.
Eu fiquei aí perto outro dia que eu fui pro. Quando
você
teve o show
aqui?
Do Skank. Eu fui quando teve o show do Skank. Você foi lá na gravação do David do Mineirão?
Fui, eu tava.
Não foi bom demais?
Foi ótimo. Foi um show incrível. Tava lotado no Mineirão. Maravilhoso.
Estávamos eu lá também. Juntas. Aliás, tô com ódio que eu perdi um brinco lá. Ai.
Não fica assim, mas valeu a pena.
Vão seus anéis, ficam seus dedos, né? Enfim.
Sim.
Vão seus brincos, ficam as orelhas.
Ai, gente, um brinco lindo, dificílimo de conseguir. Enfim, com o euro do jeito que tá, não vou ter, eu não vou comprar outro.
Ô, dó, que dó, Lígia.
É, mas é mesmo. Tava
que
olhando
você
ele agora há pouco. Para, Bob!
Quero saber da Andréia, o que ela faz?
Não, qual que é seu signo?
Eu sou Arianjo.
Nossa, Satanares, tá? Não vem, não.
Não, eu sou Arianjo, eu sou fofa, eu costumo dizer que eu sou fofa.
Você sabe seu ascendente?
Olha, minha amiga, ela fez meu mapa, deu que é Libra. Mas Libra com casa em 7, que a casa em 7 é Libra.
Nossa, deu um nó agora no
meu
cérebro. Deus,
agora baixa a massa sensitiva. Conta pros tios aqui, o que você faz da vida?
Amor, eu sou engenheira.
Uau, que área?
Civil, mas eu trabalho na área de planejamento de uma mineração.
Uau, acho demais.
Ah, então faz direito, hein?
Amor, deixa comigo.
Pois é, não, com mulher a gente fica bem mais tranquila já, de cara.
Eu acho... Eu acho legal mulher engenheira nas obras lá. Ai, no meio Bob, dos caras.
É, mas ainda tem um patriarcado ainda que exerce sobre as funções.
Ah, passa por cima, igual um trator e dane-se.
Ah, mas eu não ligo.
É,
eu
isso
não
aí.
Ligo.
Faz igual aqui, ó, com o Bob. O homem tenta mesmo, sabia? Às vezes baixar nossa bolinha. Aí é que você fala, mas não. Sim.
Tá falando de mim?
Sim.
Também.
Ah, Castanha.
Tem um certo recalque sempre, Bob.
Aham.
Não tem jeito, não tem cheiro.
A Lígia me ama, isso que é verdade.
Não, não, quando eu vou filmar uma missão, vai ter que filmar as reações do Chiro. Ah. Enfim. Você acredita que eu tava assistindo um vídeo no YouTube sobre as tragédias da engenharia? Não tava mostrando nada aqui do Brasil, mas tipo, coisas bizarras, ponte, que cai, os negócios mal planejados.
Não, que isso, tem aqui no Brasil, tem. Nós temos ali o viaduto que caiu na Dom Pedro I aqui em BH, né?
Não, aqui em São Paulo teve altos também. Mas nesse vídeo lá das tragédias, tava mostrando um edifício. Que se bobear, você sabe qual que é. Eu esqueci o nome da cidade agora, alguma cidade...
Santos?
Não, não, né? Na Europa. É, não lembro se era Alemanha, não lembro em que país que é. Enfim, mas fizeram um prédio mais alto de todos, modernérrimo, e ele era meio curvado, como se fosse aquelas ampulhetas de virar a tempo, sabe? E aí os caras, tipo, uma tragédia, porque o negócio novo custou milhões, um negócio todo de vidro.
E foi abaixo.
Não, não. O sol que batia no vidro, batia de um jeito...
O sol queimava o povo.
Queimou, mas ele levava quase 100 graus, derreteu o carro, derreteu um monte de coisa. Aí tiveram que fazer uma cobertura especial, porque não dava pra desmontar o prédio, pra fazer sombra no negócio. Ou seja, é um 0,1 ao contrário ali, ferra tudo, né?
Ah, um copiar e colar aqui.
É um Ctrl-C, Ctrl-V.
É,
né?
Um Ctrl-C, Ctrl-V que não funciona.
E ferra tudo. E o que, que a gente pode fazer por você? Oh, nossa, praticamente numeróloga.
Não, não vou numeróloga, não. Deixa eu te contar um contexto resumido. Bom, eu conheci um cara no Tinder, foi em 2020, quando eu cheguei no Brasil, em 2021.
Você tava onde?
Eu tava na Austrália, morei lá quase 3 anos.
Chique.
Fui estudar.
Uhum.
Aí eu voltei pro Brasil, amei, né? Como é que não amo um país daqui?
Também acho. Você foi naquela barreira de coral maravilhosa?
Fui, foi minha última viagem por conta da pandemia, eu sobrevoei na barreira de corais, sabe?
Você deu uns beijinhos em algum maori, gato forte?
Amor, eu tenho um ranking international.
Aí sim, Andréia! Ai, Andréia, eu quero muito saber, igual eu tô louca pra imagina, eu sou casada, aquela que aproveitando, é meu pro meu marido,
mas
menor
assim,
que eu.
Já vou avisando, os australianos são bem frios, assim.
Não tem pegada, igual brasileiro tem, não.
Não,
isso
não.
Isso aí não tem mesmo, não. É a sorte do brasileiro, porque são mais mal educados e menos bonitos.
São péssimos, assim, você tem que ter sorte pra passar um com dente.
Ai, credo, jura?
Juro, lá pra cuidar da
nossa... De dente?
É carérrimo, eu precisei de cuidar de dente lá, quando a mulher me falou que era um canal, eu quase caí pra trás. $2.800.
Não, gente, mas vale a pena pegar um voo, ou vamos mandar aí, ó, você dentista brasileiro.
Vai pra Austrália.
Que tem vontade de morar na Austrália, já sabe que tem um lugar pra você, cobra lá 33% do preço que os australianos cobram, vai ter
carérrimo,
fila.
Carérrimo, o povo é tudo banguelo. A dentista que me atendeu faltava um atacante.
Mas você sabe que aqui faltava um atacante é muito bom. A dentista que... Você sabe que eu tinha visto, porque chinês também não é um povo que liga tanto pra dente.
Não,
mas acho que ligar no nível do brasileiro, no máximo se for americano, mas ninguém. O brasileiro
mais
é muito
ninguém.
Ligado.
Eles perguntavam assim, por que a gente tomava muito banho? Porque, tipo, eles iam na praia e tomava aquela ducha, sabe? Tipo, já tomei banho, não tomava banho mais.
Uau.
E os cabelos sempre oleoso, né? Não dá antipatia?
Nossa, nossa. É assim, são pessoas, tem pessoas muito bonitas lá.
Tem,
né?
Mesmo?
Porém, em questão de higiene, deixo muito a desejar.
Não, de higiene, graças a Deus, a gente veio da terra dos índios.
Mas assim,
que
é,
limpeza, banho.
É um país incrível de cultura, de limpeza, assim, de organização. É outro nível. Quando eu voltei pro Brasil, desci lá em Guarulhos, eu falei, meu pai, que inferno.
Cheguei
no meio de uma pandemia e eu nunca tinha usado máscara, eu passei a pandemia lá, nunca tinha usado máscara, nunca tinha passado por usar máscara, ficamos em lockdown 3 meses. Quando eu cheguei no Brasil ainda, tá meio lockdown, o povo tudo usando máscara, foi um impacto assim, visual, social, muito grande.
É muito
Mas
diferente,
eu tinha meus
né?
pais aqui, exatamente. Eu tenho meus pais aqui, meu pai infelizmente faleceu. depois que eu cheguei, mas assim, eu precisava de voltar. Nunca foi nunca foi um objetivo de morar lá, sempre foi de curtir e voltar.
Mas você tem, agora você veio, tipo, pensa em morar aqui pra sempre ou você fica com vontade de morar fora de novo?
Ah, eu fico às vezes com vontade de morar, mas ainda tem minha mãe, aí eu fico meio assim, com um pezinho aqui e um pezinho lá.
Mas daqui a pouco você vai. Vamos de música.
Vamos, vamos tocar a música aqui, André, a gente já volta.
Daqui a pouco no melhor dos sentidos, tá? Ninguém queira usar isso contra mim, não, da mãe. Mas é de ordem natural, enquanto a gente espera, a gente faz planos.
Exatamente, eu tenho feito alguns planos.
Ai, adoro, vamos continuar batendo papo, você adoro, gente, falar dessas coisas.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Tamo de volta com a Andréia, engenheira, 40 anos, BH, morou na Austrália, passou um tempo lá.
Voltou depois da pandemia por causa de saúde de família, agora fica aqui trabalhando, cuidando das coisas, ainda pensando. Não sabemos em que podemos ajudar, mas tá muito bom o papo de viagem. Espera, que ela falou que pensa em, calma, Bob, em morar em outros lugares fora. Onde você teria vontade de morar?
Eu queria ir explorar a Europa.
Tem algum?
A Austrália é bom, mas o problema é que ela é muito longe.
É meio isolada, né? Você fica lá e lá.
O voo de volta foi 45 horas, gente.
Tá? Nossa.
Não, mas quantas escalas você fez?
Eu fiz 3 escalas até chegar em BH. Uma em... como é que chama? Em Catar e... não, eu fiz em Melbourne, que eu tava em Gold Coast. Fiz em Melbourne, Catar, São Paulo e depois eu fui pra BH.
Ah, você fez por um outro, não, longe mesmo o seu caminho.
É por conta, na época, as únicas...
Que companhia que tava voando?
Os únicos trajetos eram por Dubai e por Catar.
Porque dá pra ir em 18 horas.
Não, dá pra ir... não, dá. A minha ida foi 23.
Tem o voo de...
que eu passei por... como é que chama? Chile, né?
Ou vai Chile. Pelo. Eu só sei. É porque eu não fui pra lá, não. Fui pra Nova Zelândia, mas dá pra ir pelo Chile.
Tá do lado, pô.
Pelo Chile, que é o. Acho que é o melhor mesmo. Aí parou o Chile, parou em Papua Nova Guiné.
Ah, no seu caso, né? Sim. Mas enfim, gente. Enfim, aí eu
não, calma, gente. Eu amo falar de viagem, mas isso. Aí, enfim, você voltou.
Você conheceu um cara no Tinder.
Isso, no final de 2021, começamos a conversar, conversamos. Estreitamos ali as nossas relações através de algumas conversas.
Mas esse conversar era tipo só por digitando ou era vídeo? Chegou a encontrar?
Vídeo, ligação. Ligava todo dia à noite. Lindo, coisa linda, maravilhosa. E nisso meu pai também já estava internado no hospital. Meu pai internou no final de outubro. A gente começou a conversar em início de dezembro. E eu tava num momento meio delicado da minha vida com essa história de idas do hospital, volta do hospital, meu pai também, aquela coisa toda, enfim. Quando foi em janeiro, meu pai tinha saído do hospital, aí eu falei, vamos nos encontrar. E aí ele foi até minha casa, eu moro com a minha irmã, cozinhou pra gente, foi uma noite muito agradável, pererê, pororoca, a gente foi...
O que ele fez de comida?
Ah, ele... nossa, eu tenho um ano atrás, velho. Ele lembra que ele fez uma panqueca.
Ele é de Belo Horizonte?
Né? Sim, de BH. E aí a gente começou ali a estreitar as relações, eu ia pra casa dele, ele ia pra mim, aquela coisa toda, ele conheceu minha irmã, conheceu até minha mãe, aquela coisa toda, conheci a tia dele também, foi no aniversário da tia dele, aquela coisa linda. Quando foi, ele fez aniversário dia 1º de março, aí quando foi no dia 5, teve a festa na casa da tia dele, nós fomos, ficamos juntos, era pororó, acho lindo. Aí passou uma semana, sumiu.
Ele sumiu?
Sumiu. Aí eu mandei uma mensagem, tá acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Aconteceu alguma coisa com sua mãe, com sua tia, tereré, pororó? Ele disse, não, é eu mesma, eu tô com um problema, mas eu não tô querendo compartilhar. Falei, ok, eu tô aqui pra te dar suporte, assim como você me deu na época do meu pai. E nisso meu pai já tinha falecido, meu pai faleceu em fevereiro. Na fica
assim,
como
muito,
você me deu
tá?
Por... obrigada. Assim como você me deu o maior apoio pro meu pai, eu tô aqui também pra te dar apoio, a gente tá junto, não sei o que, pororó, tá, nada. Aí passou mais uma semana, sumiu. Eu falei, mas gente, o que tá acontecendo? Ele tá praticando a lei do desapego e não me avisou, né? E aí eu entrei em contato de novo, ele me respondeu friamente, aí eu fui, como uma boa ariana, enquanto não fala, pra ela não tá bom, né? Eu mandei mensagem, tudo que eu queria falar, falei que eu estava muito decepcionada com esse tipo de atitude, não sei o quê, que eu estava realmente muito afim, que eu estava realmente apaixonada, que eu gostei, que as nossas relações estavam bem empreitadas, pelo menos da minha parte, enfim, falei, desejei uma boa caminhada para ele e apaguei o número, né, pra vida que segue. E aí eu fui viver meu luto, né, meu luto assim, na verdade eu estava num momento tão delicado que eu nem sabia se eu estava... chorando no final.
Se era pelo seu pai, se era pelas mudanças todas, se era um pouquinho do bofe,
Isso. Exato, era tudo, né? Um misto de tudo. Tava desempregada na época, uma bosta. E aí eu comecei a fazer terapia, me rendeu algumas terapias, eu fui me refazendo e refazendo, eu falei, gente, eu não posso ficar assim, bora acordar pra vida. E aí eu fui viver minha vida. Aí eu voltei até pros aplicativos, cheguei a ver ele no aplicativo.
Olha!
É, mas aí aquele coração aperta, a gente passa, né? Não vai dar merda de novo.
Ai, como
né?
É bom uma mulher adulta, já te amo, hã?
Aí, beleza, quando foi mês passado... Isso depois de um ano? Não, esse mês. Nós estamos em abril, né? Ai, eu louca.
É um ano, em praticamente.
Março, isso, um ano depois, do nada, eu recebo uma mensagem dele. Oi, tudo bem, Andréia? Eu falo, gente, da onde subiu esse
caiu, aqui? Bateu a cabeça.
Falei, do nada, um ano depois, é isso mesmo, Brasil? Eu nem tinha o telefone dele, vai. Não tinha o telefone, porque eu sou o tipo de pessoa, acabou pra mim e não faz sentido. Se não acabou com a amizade, você não tem
que ter o telefone. É, e o cara tinha sido, não foi legal, falou que tava com problema, vazou, acabou isso.
Exatamente, aí eu tinha apagado o telefone, não tinha o telefone dele, mas pelo jeito ele tinha o meu. E começou com algumas conversas aleatórias, eu falei, nossa, um ano depois aconteceu alguma coisa? Ele, não, só tô ligando pra saber como é que você está. Eu falei, gente...
Caiu de paraquedas, né, na sua vida de novo.
Do nada, eu falei, gente, esse menino deve estar com algum problema. Aí, beleza, fui educada, como sou. Falei, não, vou responder, normal, tá tudo bem, com sua mãe também? Tá bem. Ah, mamãe. Aí contou que a mãe dele tava com alguns problemas de saúde. Eu falei, não, que pena, vamos torcendo aqui pra que tudo aconteça, mas não falou nada da gente, não tocou no assunto, não pediu nem desculpa direito.
Ou seja, completamente não louco mesmo.
É, aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Aí eu fui responder, deixei pra lá. Eu falei, deve ter perguntado mesmo pra perguntar. Aí quando pensei que não, voltou de novo, bom dia, não sei o quê. Eu falei, gente, esse menino deve tomar Rivotril, não é possível. Só que, infelizmente, mulher, né, Lígia? Uhum. Aí já acendeu um alerta no coração, aí o coração já deu aquela palpitada e a gente começa a ficar confusa. Porque realmente eu gostei muito dele. Eu realmente, depois de muito tempo, eu tinha me permitido a me relacionar com alguém de fato, mesmo depois de tantas frustrações. E eu falei, gente, não é possível que esse menino vai bagunçar o coreto agora que o coreto tá todo arrumado, né? Não é possível.
Você não pensava nele, você esqueceu ele pra valer.
Não, às vezes eu pensava, não vou mentir, às vezes ele me vinha na memória assim.
Ah, gente, mas já tinha um ano, não vem com essa não, já era, vem na memória, aí, igual qualquer pessoa que você saiu, ficou um pouco afim.
Exato, vem na memória, sim, ou então porque ele me deu algumas coisas e acaba que você lembra quando você pega a coisa, pelo menos esse aqui ele me deu, né, tá servindo pra alguma coisa. Mas, é isso.
Ótimo.
tipo, tinha meu mix, tava quebrado, ele da época me deu
você ganhou,
mix,
ótimo, você tá usando. Pelo menos isso.
Pelo menos o mix do cara me salvou, né? Pelo menos eu vou bater. É
ótimo, André.
Verdade, dos males o menor. Se for pra ser um babaca, pelo menos um babaca generoso.
Pô, pelo menos me deu umas coisas que presta, sabe? Me deu uma mochila, eu só tenho ela hoje. Eu falei, tá. Porra, pelo menos me deu uma mochila.
E aí, Andréia, qual o final desse conto aí, dessa história?
Essa final de semana eu dei um fechou, falei, pô, tá atrasando, você me manda mensagem? Fala que lógico que tu quer. E aí eu falei, tá, mas não faz sentido você entrar em contato comigo depois de tanto tempo, não ficar nada, não falar nada sobre nós e ficar falando coisas aleatórias. Eu não tô entendendo qual que é a sua posição. Aí sumiu. Falei, gente.
Ai, que preguiça dele já.
Gente, mas assim, é um homem de 37 anos, mora sozinho.
Você saiu do armário, é isso?
Eu não sei se saiu do armário. Se sair, sai logo, né? Porque hoje tá tudo saindo do armário, tá tudo bem. Mas é isso, aí eu fiquei confusa. Falei, gente, eu vou levar esse cara logo porque isso é impossível.
Ah, mas pera aí, você perguntou pra ele?
Na cara.
Mas você não perguntou pra ele?
Perguntei, mas ele não respondeu.
Ah,
você... Ele falou o quê? Pôs a mão na boquinha e falou, não vou falar.
Não sei.
Não, simplesmente ele ignorou. Tipo assim, não respondeu mais.
E você fingiu que você não tinha perguntado? Você não falou? Você não ouviu o que eu te perguntei, não?
Não, eu coloquei um ponto de interrogação, mas ficou o ponto de interrogação. Só que eu sou o tipo de pessoa que tem muita paciência, sabe?
Mas vocês não se encontraram pessoalmente?
Ainda não. Não, nunca encontrei. Quando eu encontrei ele pessoalmente, ele fingiu que não me conhecia. Mas foi na época quando a gente rompeu. Tipo assim, eu na estação, eu tava de ônibus. Aí eu via na estação, ele me viu e fingiu de boa. Fingiu demência, eu fingi demência de um lado e eu fingi demência do outro. Mas isso era recente ainda. Mas agora ainda não, eu não vi ele, não procurei na casa dele. Ele não me procurou na minha. Foi esse contato por WhatsApp. E essas tentativas de contato, eu não sei se ele... queria dizer algo e não teve coragem, como não teve anteriormente, de terminar, não foi de ser homem. O meu problema não é terminar. É o que eu falei com ele na mensagem, o problema não é terminar, é a forma com que se termina. É o mínimo de educação, de compreensão e de responsabilidade afetiva, né, que a pessoa tem que ter. E eu acho que ele não teve isso, principalmente no momento tão delicado que eu estava. E aí ficou nisso, e agora tá lá, mensagem, interrogações e nada de responder, assim. Mas assim, eu não entendi a dele, que eu falo? Eu bloqueio,
André,
tá lá.
Ele não está te respondendo mais as mensagens.
Ó. Eu já sei o que eu acho. Música e na volta a gente fala, peraí.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Tamo de volta com a Andréia, 40 anos, lá de BH, engenheira, que conheceu um cara no Tinder, aí se conheceram pessoalmente, tiveram um relacionamento, aí ele falou que tava com os problemas, sumiu, desapareceu, terminou. Ponto. Um ano, eles ficaram sem se encontrar, aí do nada, ele ligou pra Andréia.
Voltou a mandar mensagem, WhatsApp.
Mandou mensagem, a Andréia falou, ué, como assim? O que esse cara quer? Caiu do nada de paraquedas aqui, né? Ficou sem entender. E aí a Andréia fez a pergunta, né, Andréia? Você perguntou pra ele se ele queria algo de volta, é isso?
Isso. Na verdade, eu não perguntei se ele queria algo de volta. Perguntei qual foi a finalidade do contato.
Uhum.
E o cara deu de bobo e tal. Vamos lá, Andréia, vamos por partes. Aí você falou, ai, não sei se que eu faço, não sei se eu bloqueio e tal. Que é aí que a gente vê como a gente é doido, tá? Pra gente pôr os pingos nos is. Quando a gente bloqueia uma pessoa, a gente bloqueia porque ela tá nos importunando, não é?
Exato.
Nesse caso, você gostaria era que ele importunasse. A gente tinha um monte de coisa pra saber. Então, bloquear ou não bloquear não faz a menor diferença. A única diferença que faz é alguma coisa que a gente possa rir ou matar a sua curiosidade mais adiante. Então, eu acho que bloquear já tira da reta. E não faz sentido, né? Você acredita que quando você me contou essa história, não sei por que veio o negócio do gaydar na minha cabeça? Juro por Deus, gente. Eu
sou uma
pessoa do sexto sentido. Então, sei lá, veio isso aqui na minha cabeça, do gaydar. Então, depois você procura saber.
Eu posso ser sincera que no início eu tinha uma certa desconfiança.
Ah!
Ó, então pronto, pra você ver esse programa, gente, isso aqui é mediúnico.
Eu até perguntei minhas amigas gays. Eu falei, gente, olha isso aqui. Vocês que têm
vocês acham que é do babado? Não é? Não
apurado.
Sei. Veio isso na cabeça. E olha que você não falou, nenhuma dúvida. Veio esse trem do gaydar na minha cabeça. Então eu acho que pode ser que ele seja gay, gente. Não quer e te acha você, pode ser até a mulher que ele gostaria de ser. Depois, não há mixer no mundo!
E nem mochila.
Pra gente aguentar alguém.
E nem mochila.
Eu te dou aí uma mochila agora, não tô falando que isso sirva pra tudo. Que todos nós, às vezes, abaixamos demais a cabeça por causa de alguma coisa. Que seja por causa de um salário, de um casamento, que é a pessoa que tá resolvendo tudo da casa na hora, por causa de alguma vantagem que a gente vai ter, por causa de algum emprego. Não tô falando que tudo na vida a gente tem que levantar e dar uma de Dom Pedro I, não. Mas, entretanto, todavia, não devemos quase nunca aceitar. É uma troca muito injusta e normalmente não é uma troca. E a gente tá cedendo por algo que é normal. Se apertar demais, vale a pena falar, ó, vou me lascar. Mas, sabe, aguentar a bronca e depois resolver. Não dá pro carinha, sabe? É tudo babaca do mesmo jeito. E ainda é babaca que deixa rastro. E que antipatia do homem que fica 2 meses e ainda dá um mixer? Dá uma joia. Até dó, me leva pra viajar o mixer. Você vai ver onde eu vou enfiar esse mixer aí?
O mixer
aí,
foi
ligar ele
na
potência
ano.
Máxima.
Adorei.
Não, e brincadeiras à parte, porque ela falou que tava precisando do mixer. Então pode ter sido uma gentileza dela falar, ai, quebrou, e o cara trazer. Mas entende o que eu tô falando? Não.
Não,
isso aí eu te daria se fosse sua amiga. Uma amiga sua, se tiver mais grana, e você falasse que tava precisando. Tudo depende da circunstância. Mas o cara, eu achei o cara meio bundão. E já passou, e não era ele. Sabe, eu acho é uma coisa. Os homens aí de Belo Horizonte estão na hora de shake your ass e mostrar algum serviço. Eu acho aí muito ruim pra homem.
Agora, ó, uma coisa.
Falei, não é pra ninguém achar ruim pra mim. Acho mulher demais, muita mulher bonita, pouco homem, muito gay. Então os caras não fazem tanto esforço, meio folgado, meio mané. Vem aqui pra São Paulo que você vai ver o que é bom pra tosse.
Ô, Andréia.
Ah, eu vou.
Por tudo que você contou, eu tava pensando aqui, pô, você já sabe, você já tem a decisão. Você é uma garota, uma garota.
Não, mas tá na dúvida,
decidida.
Igual a gente pergunta pra mim, quantas vezes eu vim aqui e contei. Às vezes quando a gente conta alto e o outro amigo vai dando até o palpite. A gente mesmo cria uma outra ideia. Não acho que é nada que você tem que sofrer. Esse cara aí é um bundão, é meio lesado, problemático, tá? Da normal é que ele não é. Pra ter tido esse comportamento todo sem noção. E fora que, quer coisa mais suportável, gente? Tava falando isso com qual amiga minha? Com a Deia, que tá lá em Floripa. Deia, se você tiver ouvindo esse programa aí hoje, um beijo pra você. E pra você ver, a gente tava falando disso, o negócio do fingir que não ouve. Muito homem faz isso. Eu tenho zero paciência. Pra mim é assim, fala, não tá ouvindo não vai responder? Aí não, fez uma vez, fez duas, é assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Pode me perguntar, querido, me cutucar, eu continuo até olhando pra frente. Que coisa idiota, nunca vi isso, não é da minha natureza já. Eu respondo antes de me perguntarem as coisas assim. Então, acho meio sem noção, muito desrespeitoso isso tudo. Muito mané. O menino que é um bundão. Ele que já deveria ter mandado a mensagem falando, nossa, mais de um ano que a gente não fala tudo. Mas até hoje fiquei com você na cabeça qualquer coisa. Pagou de louco aí, agora vai pagar de louco e surdo.
É, exatamente.
E você vai fingir que eu sei que é a problemática? Pega esse mixer aí e enfia no ouvido. Pra ele agitar essa cabeça. Tenha dó, só tem mais você. Já fez 1 milhão de coisas bacanas. Dona do seu nariz. Idade da loba. Mulher, sabe o que quer. Sabe como é que te leva pro prazer em todos os sentidos. Do que você gosta, do que você não gosta. Não tô falando só do prazer sexual, não. Da vida mesmo.
Lógico.
Pra isso, acho que tá mais fácil falar, ai gente, Belo Horizonte veio por causa da família mesmo. Porque tá fraco aqui o negócio de homem, porque é!
E você já tem os planos de sair do país, né? Logo, logo, umba, quem sabe.
Quantos anos sua mãe tem?
Minha mãe tem 71.
Leva sua mãe junto.
Ela não vai de jeito nenhum, gente. A gente tentou depois que meu pai faleceu. Vambora, pelo amor de Deus, vambora desse lugar. Ela, não, vou ficar aqui.
Deve
e aí,
difícil mudar
fica meio complicado, né?
Pra ela a pessoa mudar, sabe tudo assim, do esquema dela.
Ela fica sozinha na casa hoje, mas a gente dá muito apoio, sabe? Sempre eu tô lá, meus irmãos, enfim, a gente sempre tá dando apoio. Pro que precisar, mas acaba que tem filhos que ela prefere mais dividir algumas coisas e esse um dos filhos sou eu, né? Que dá mais apoio, que fica mais presente. Minha mãe é muito independente, ela dirige, minha mãe tirou carteira com 60 anos, dirige.
Ela é terrível, né, também.
Você tem a quem puxar, né? A Andrea tem a quem puxar.
Ela é maravilhosa, ela é minha referência de mulher.
Como que ela chama?
Dona Maria.
Dona Maria, eu adoro Maria, Maria da sorte já. E qual que é o signo dela?
Eu acho, ela faz dia 2 de julho, é câncer?
Câncer. É bom aí, ó. É casa, meu amor. Aqui é o tapete dela, o negócio dela, o negócio onde bota a escova de dente, a mesma escova, o mesmo negocinho.
É a casa dela. Não, mas enfim, enquanto isso eu vou vivendo aqui, tô conseguindo.
É aquela música da menina que tem idade pra ser nossa filha, que é Thank You Next. Selena Gomez, Ariana Grande, uma
Ariana
dessas duas.
Ariana Grande, saudade da nossa filha, Lígia, ô Lígia.
Adoro falar isso, não acha não? Primeiro porque é, porque deve ter 20 anos de idade. Minha é, que eu vou fazer 43. E depois, que coisa melhor do que a gente estando bonita, falar? Ai, gente.
Menina, ninguém
assim,
dá. Eu falo 40 anos com o regalo e assustador.
Eu já falei até pra menino que me paquerou, você acredita? Adorei, fiquei me achando ainda madura.
Você não imagina eu que tenho 160.
Sua mãe,
eu tenho 160 com cara de 30.
Não, Bob, você nem entra nessa conversa. Primeiro que você não é mulher. E depois você não tá com a nossa cutis.
Vambora, isso, gente.
Vambora. Muito obrigada, gente.
Vai malhar lá no Belvedere também. Bem que ali também é muito coxa.
Andréia, se você...
Ah, não, muito padrão.
É, exato.
Andréia, depois se pintar alguém novo na sua vida, liga pra gente de novo. Queremos saber
de
sim, você.
Eu ligo, vou contar pra você.
Não, eu quero saber de outra coisa.
O que, amor?
Tenta descobrir se ele é do babado.
Ah, eu conto pra você, Lígia. Eu não tenho Instagram, porque eu sou uma pessoa que parou de usar Instagram, mas eu te chamo no Twitter.
Abre um, gente. Faz um aí, mesmo que não, seja pra você olhar a sua viagem.
É, tem o teu Chiro da Manda um WhatsApp.
Eu não tô aguentando mais mexer no Instagram.
Ele.
Eu só entro pra olhar. Mensagem do Missão Impossível é péssimo isso até. Eu devia fazer mais stories. E pra ficar olhando viagem, comida. Não olho mais nada dessas bobagens. Cansa também, me cansou.
Ah, eu cansei muito do WhatsApp, mas eu do Instagram, mas eu mando pra vocês, mando
tá
sim,
bom.
Gente.
Beijo, Andréia.
Eu acho que essa coca é Fanta.
Lígia, esse sapo é rã.
Esse cavalo é égua.
Esse sapo é rã.
Ô, Lígia.
Eu acho.
Ai, meu pai, será? Vou tentar fazer
só
Instagram, vou te chamar no Instagram.
Tá
bom, vou fazer Instagram pra
você. Ai, André, sou bem mais você, me poupe. Acho que você tem que namorar um gringo ou algum paulista.
Ah, eu posso tentar, eu nunca fui na noite de São Paulo, eu sonho em conhecer.
Na noite, de dia, baixa um Tinder só de São Paulo. Põe aqui pra ser só São Paulo. Aí você vem passar aqui o final de semana, óbvio.
Maravilhosa, Lígia, quer ser minha amiga?
Já sou, ué, olha o que nós estamos trocando aí. Acabei de falar, faz o Instagram que a gente sai aqui pra poqueira.
Tá poqueira? Bom, então,
sou cheia poqueira? De amigo solteiro. Ai, Bob,
poqueira?
Sei seu recalque, que estão batendo no meu cabelo com shampoo russo.
Tá na hora de ir embora. André, um beijo, felicidade
beijo,
pra você.
Gente, obrigada, beijo pra você.
Beijo.
Tchau.
Beijo.
Tchau. Bora aproveitar final de semana prolongado. Segunda é feriado. Dia do trabalho, segunda-feira. Estaremos aqui do mesmo jeito,
óbvio.
Trabalhando.
Feriado, como diria Jonas de Pinho Júnior, meu primeiro chefe na televisão. É o dia que seu programa tem que ser melhor, porque tem mais gente em casa. Então, atenção dobrada.
E pra quem pode e vai viajar, sabe,
aproveite,
né?
Aproveite, não faça nada cuidado. Que eu não faria. Use camisinha, beba com moderação. E na risada, não segure, meu irmão.
Beijo, bom feriado, segunda-feira estamos de volta.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.